Queridos, nós iniciamos mais um mês. Dão glória a Deus por esse mês. Uau, dezembro já, hein? Como pode? Parece que foi ontem que nós nos cumprimentamos e declaramos Feliz Ano Novo. Já começou o mês agora e daqui a pouco a gente já está declarando Feliz Ano Novo para todo mundo. Como passa rápido, né? Nós vamos então falar nesse mês sobre um tema. Quantos prestaram atenção lá no tema que eu coloquei no grupo? Acho que já está no Instagram também. No Instagram não está, não? Tá, né? Tá já. Qual que é o tema? Tempo de se posicionar, tempo de posicionamento, tempo de tomar posição. Dá um glória a Deus por esse tema. Já dá um glória a Deus para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, é tempo de se posicionar. Dá uma lá para mim tomar. Dá uma. Gelada. Mais alguém quer uma gelada aí? Água. Queridas, nós vamos falar sobre esse tema, e esse tema é um tema que falou muito ao nosso coração. E glória a Deus por esse tema, porque é um tema que vai fazer nós nos posicionarmos em dezembro. Eclesiastes 7, 8, 8, 7, uma coisa assim, está lá em Eclesiastes. Se não tiver em Eclesiastes, também está em algum outro lugar da Bíblia, que melhor é o final do que o início. Então não importa como você começou esse ano, mas vai importar como você vai terminar ele. Talvez você não começou ele numa posição muito boa, mas se você terminar ele na posição boa, na posição que o Senhor quer que você esteja, tenho certeza que vai valer a pena o ano de 2024 na sua vida. Mas se você começou bem e de repente vai terminar mal, o ano 2024 não valeu tanta pena assim. Mas 2025 está prestes a acontecer. Então que você termine o ano 2024 bem e comece também o ano 2025 bem posicionado. Repete comigo: eu vou tomar posição. Olha para a cara dele, vê se é verdade. Para a cara dela, será mesmo? Vamos tomar posição então. Abra comigo Mateus capítulo 25. Chegou uma gelada. Eita, agora. Aleluia. Quem estava aqui quarta-feira no culto de aniversário? Quem não pôde vir acabou perdendo aquilo que foi ministrado para nós, nossa comunhão. Mas tudo bem, vai. Você deve ter seus motivos por não ter vindo, trabalhando, talvez cansado. Mas que a unção que veio sobre nós na quarta-feira, ela também alcance você em nome de Jesus. Mateus capítulo 25. Fechado. Versículo 1 diz assim. Fechar a porta só, por causa do culto lá embaixo. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. Que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Maranata, a hora vem. Uma hora ele vai vir. Ele é o noivo. Então elas pegaram as suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. Repara que muitas das vezes nós lemos esse texto e parece que elas pegaram as suas candeias. Eu já tive essa imaginação. E foram fazer muitas outras coisas ainda. Mas a Bíblia está dizendo que ela já pegou a candeia e foi encontrar-se com o noivo. Ou seja, nós já estamos indo de encontro com o noivo. Nós já estamos indo encontrar com ele. Então nós já pegamos as nossas candeias. Estamos prontos para encontrar com o noivo? Sim ou não? A candeia está cheia? Sim ou não? Você conhece esse texto, certo? Versículo 2: 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Ou seja, além das candeias, ela também tinha uma reserva. Levou nas vasilhas também. Versículo 5. O noivo demorou a chegar. Então, todas ficaram com sono e adormeceram. Versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito. Alguém pode dar um grito aí? O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Versículo 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Versículo 8. As insensatas disseram aos prudentes: deem um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Eu vou repetir esse versículo. As insensatas disseram às prudentes: deem um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Feche teus olhos, por favor. Abaixe sua cabeça. Pai, nessa manhã nós estamos aqui como a noiva do Senhor, entendendo que a candeia do Senhor está nas nossas mãos, entendendo que o óleo é a tua presença. E se alguma pessoa aqui nessa manhã, desde já, Senhor, a presença do Senhor está se apagando na vida dela, eu peço, Pai, no nome de Jesus, começa a acender de novo, Pai. Começa a derramar do óleo sobre a vida dela, da tua presença sobre a vida dela. Muitas das coisas atrapalham as nossas vidas, Pai, de andar com o Senhor. Muitas das coisas atrapalham as nossas vidas e por isso, muitas das vezes, a tua presença se apaga nas nossas vidas. Mas ao começar pela minha vida, harabashori andarás, que venha, Pai, a tua presença sobre as nossas vidas, Senhor. Porque nós queremos te encontrar e queremos estar cheios da tua presença, cheios do teu óleo, Pai, cheios do teu amor sobre cada um que aqui está, Pai, no nome de Jesus. Que haja agora, Pai, no nome de Jesus, haja agora um renovo e que venha a tua presença sobre a vida de cada um que aqui está. Eu consagro, Pai, no nome de Jesus, essa palavra ao Senhor. Eu consagro, Pai, esse tema ao Senhor, declarando o quanto somos dependentes, Pai, do Senhor, da tua palavra. Só a tua palavra pode nos levar à salvação, à vida eterna. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, ela ministre o nosso coração aqui nessa manhã, ao começar pela minha vida, Pai. Pela tua misericórdia eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe e repreenda, Pai, tudo aquilo que vier roubar a tua palavra. Toda distração seja repreendido, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando então aqui sobre um texto que você conhece, que é Mateus capítulo 25, que vai falar das prudentes e das insensatas. Então, existem então as pessoas prudentes e existem também as insensatas. Basta nós sabermos qual posição nós estamos hoje. Se o tema agora é, vamos tomar posição, vamos se posicionar. Se nós formos as insensatas, nós devemos tomar posição. Se nós somos então as prudentes, nós devemos continuar em posição. O que importa é que não importa onde você esteja. O que importa é que dá tempo de você melhorar, dá tempo de você continuar, dá tempo de ser uma melhor pessoa, porque Jesus ainda não bateu a nossa porta e veio nos buscar. Ainda dá tempo. Se for a insensata, tem tempo ainda. Se for os prudentes, tem que permanecer e tem que ser melhor ainda. Nós ministramos uma palavra aqui esses dias atrás, que nós devemos de fazer coisas melhores, ser pessoas melhores para ajudar outras pessoas também. Eu vi até no status de alguém, ou foi alguém que postou no Facebook, essa frase que nós ministramos aqui. Alguém colocou, não está aqui, agora eu lembrei. Mayara, como chama o rapaz do braço? O rapaz do braço lá, que era da... O Lucas. O Lucas estava assistindo e ele escreveu: vamos ser pessoas melhores para ajudar as pessoas. Algo assim. Uma pessoa que estava assistindo já passou por aqui. Ele é lá de Perus. Tem dificuldade para estar vindo até aqui. mas ele estava assistindo e eu vi que ele colocou no Instagram. Nós temos ter pessoas, colocou uma foto lá do gordinho bonito. Aleluia. Falar nisso, amor, eu ganhei um presente hoje. Gustavo me deu uma pochete. Amor, eu ganhei presente, não posso fazer nada, tive que colocar, né? Valeu, Gu. Eu quis falar aqui pra ela não brigar, né? A pastora Kênia queria que eu colocasse assim já. Mas não, põe na cintura. Vai te usar, né, amor? Me ajuda, gente. Quem nós somos nessa manhã? Os prudentes? Quem nós somos nessa manhã, ou as insensatas? O que nós temos que entender é que no versículo 8, as insensatas disseram às prudentes: dêem nós, porque a nossa está se apagando. E no versículo 9 elas respondem: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Então, uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela não pode gastar com outras pessoas. Presta atenção nisso, por favor. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus não gasta com outras pessoas que estão sendo insensatas. Esse óleo, essa presença para a minha vida, porque um dia ele vai vir e eu tenho que apresentar para ele. Você tem que correr atrás da sua. Isso não significa uns ajudar os outros, amém? Porque a presença não se divide. A presença de Deus, quem busca para a minha vida sou eu. A presença de Deus, quem busca para a sua vida é você. Versículo 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas e entraram com ele, para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Versículo 11. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra as portas para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Queridos, um dia esse dia vai chegar. Um dia essa hora vai chegar. E se eu não tiver com a presença de Deus, se eu não tiver cheio da presença de Deus, eu vou ouvir isso: eu não te conheço. Não vai falar nem eu não te conheço, Glauco, porque ele não vai falar o meu nome. Ele vai falar apenas: eu não te conheço. Mas se nós estivermos cheio da presença de Deus, nós vamos entrar no banquete nupcial. Vamos entrar para uma vida eterna. Então por que ficar continuando perdendo tempo, sendo insensato, sendo que um dia isso vai acontecer? E isso acontece num piscar de olhos, querido. Quanto a gente menos espera, quanto a gente menos imagina, acontece. Ah, não vai acontecer com ninguém na minha família. Ah, não vai acontecer comigo. E de repente, bum, aconteceu. Quem é você nessa manhã, prudente ou é insensato? Versículo 13. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Se é tempo de se posicionar, não tem como falar de um outro tipo de palavra a não ser: vamos vigiar, querido, porque nós temos que morar no céu e não viver no inferno. Se nós temos que tomar posição, é para nós irmos para o céu, não para o inferno. Quem é você quando chegar lá? Entra para cá e vamos num banquete? Você é uma bênção, Jonas, está acontecendo. Ou você é aquele que Jesus já chegava e falava: nem te conheço, não sei nem o teu nome. O Senhor, ele está à porta. Se a gente for falar de: ah, mas quando o Senhor vai voltar, quando Jesus vai voltar, eu não sei, porque nem ele mesmo sabia. Porque ele falou assim: isso só cabe ao Pai. Ele sabe quando eu vou voltar e pronto. Ah, alguns ficam ditando aí: ah, vai voltar tal dia, vai voltar tal época. Não sei, não dá para saber. Nem me apego nisso. A questão é que um dia ele vai voltar para mim. Ele vai chegar em mim, vai chegar em você, e não vai ser daqui, não vai ser mais. Algumas pessoas vai ser daqui uns 70 anos, mas algumas pessoas vai ser daqui uns 10 anos. Sim ou não? Algumas pessoas até menos, querido. Mas ele vai vir. Mas que bom que ele vai vir se você estiver com a presença de Deus. Se você for a sensata. Se você for a prudente. Então, querido, vigie, porque a Bíblia está dizendo, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. Para vigiar, para mudar, para entender que nós vamos morar no céu, nós devemos tomar algumas atitudes e nós temos que renunciar muitas coisas, renunciar muitos pensamentos, renunciar muitas atitudes. É tempo de decidir quem nós somos, se somos a noiva de Cristo ou apenas um simpatizante na igreja. Quem nós somos? A noiva de Cristo, que vai viver com Ele, que é fiel a Ele, ou sou uma pessoa que está vindo para a igreja? Ou sou uma pessoa que está vindo para o culto, cumprindo um protocolo? Porque o seu marido quis, porque sua esposa quis, porque seus pais quis, porque seu filho quis vir e você acabou vindo. Por que que você está vindo para a igreja? Por que que você está na Serra da Cantareira, quase 11 horas da manhã, essa hora? Por que que você está? Que você esteja pela presença de Deus, porque você é a noiva do Senhor. Vem um tempo sobre as nossas vidas em 2025, como foi dito aqui pelo apóstolo Gézer na quarta-feira. E ele diz que virá um tempo de provas em 2025. Mas quem estiver posicionado na presença de Deus não vai ter essas provas. Mas quem não estiver na presença do Senhor vai passar por dificuldades em 2025. Vamos ser cheios da presença de Deus? Deus está querendo de nós responsabilidades, cara. Que muitas das vezes nós deixamos de lado as responsabilidades de servir a Ele, a responsabilidade de ser um cristão, a responsabilidade de ser um marido, a responsabilidade de ser uma esposa, a responsabilidade de ser filhos obedientes, a responsabilidade de ser servos dEle. Deus está querendo responsabilidades, porque uma pessoa que é prudente, ela é responsável. Então vira para essa pessoa linda que está do seu lado, enquanto eu tomo um pouco d'água, porque não está fácil, e fala para ela: você tem que ser responsável. Tem gente que falou mais que isso. Falou mais que responsável. Isso mesmo, Jonas. Dá de um jeito, mas dá do outro. Tá gravando, né? Mas tudo bem. Se ele ouvir, até melhor. Que bom que o apóstolo estava aqui quarta-feira, viu o calor, né? Eita glória. Né? Condicionado. Agora eu vou até virar um pinguim. Obrigado. Tá certo. Obrigado, obrigado. Eu quis dizer que ficou muito bom, gente. Temos que ser responsável. Temos que cumprir com as nossas responsabilidades. Uma pessoa posicionada é uma pessoa que cumpre responsabilidades conjugais, ministeriais, responsabilidades na área profissional. Cumpre as responsabilidades. Uma pessoa prudente cumpre as responsabilidades. Amém, responsável? É necessário entender o amor de Cristo naquela cruz. Ele foi responsável, veio e foi até o fim com a morte de cruz. E por que que nós não vamos agora ser fiel a Ele até que Ele venha, cumprindo aquilo que Ele mandou, que Ele deseja para as nossas vidas, que nós sejamos santos, separados das coisas do mundo? Porque Ele vai vir. E a nossa candeia tem que estar cheia, cheia, cheia de Deus. Nós temos que entender esse amor. O amor pregado naquela cruz, querido. Se nós entendemos esse amor, nós vamos ser prudentes. Isso vai nos ajudar a ser pessoas melhores. É só entender o amor de Jesus, cara. Nós precisamos se posicionar. Precisamos entender que a posição vai gerar bênção nas nossas vidas. a posição vai atrair a bênção de Deus na nossa vida. Porque quem está posicionado obedece. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás daqueles que o obedecem. Corre atrás daqueles que obedecem. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14. Eu vou repetir. 1 Coríntios 16, 13 e 14. 13, perdão. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes. Ou seja, mantenham-se em posição. Estejam vigilantes. Elas vigiaram, aquelas virgens vigiaram. Mantenham-se em posição. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Esse é o conselho que Paulo estava dando para a igreja de Coríntios. E está dando para nós hoje também. Sejam fortes. Sejam homens de coragem. E quando está falando homens, está falando mulheres também. De coragem. Né, corajosa? Pode ter medo de uma barata, de um rato, mas não vai ter medo do Satanás, não. Sim ou não? Quem não tem medo de barata e rato aqui das mulheres? Olha! A Samira falou que... Jesus! Em alguns momentos, pensamos em ter o Espírito Santo nas nossas vidas só para na hora de uma discussão, só para uma hora de uma briga, só para uma hora de uma chateação. Ah, é bom eu ter o Espírito Santo, porque assim eu não vou reagir, assim eu não vou brigar, eu vou... ter calma, o Espírito Santo vai me dar domínio próprio. Mas não é só ficar apenas pensando que o Espírito Santo só serve para isso. O Espírito Santo, ele serve para você se manter em posição em todas as áreas da vida. Não é só para ter o Espírito Santo para ter mais calminha, para ter mais paciência, não. É para que todas as áreas da vida sejam abençoadas, inclusive se manter firme na fé, ser homem de coragem e fazer tudo com amor. O Espírito de Deus, ele vai nos entregar discernimento para nós tomarmos posicionamento diante de qualquer situação, seja numa discussão, seja numa administração financeira, seja numa prova que você vai fazer. O Espírito Santo, ele te dá a direção, mas o posicionamento, se manter firme, é necessário para que o Espírito Santo conduza você, conduza a nossa vida. Ser cheio desse Espírito é saber que existe uma maneira de se posicionar. Porque o mundo vai pregar outras coisas. O mundo vai pregar que está tudo bem, está tudo certo. Viva! Morreu a esposa de um conhecido há uns 6 meses atrás. E nada contra ele ter um relacionamento hoje. Começou um relacionamento, eu vi antes de ontem. Não tem nada contra isso. Sem problema. Mas o comentário que ele fez, vida que segue, isso me chateou. Puxa, vida que segue? Não tinha um melhor comentário para colocar? O vida que segue me chateou. Se eu for, você colocar uma, um outro lá e colocar um vida que segue, eu volto. Eu volto. É, vida que segue, mas não põe isso no Facebook, por favor. Eu volto. Ser cheio do Espírito Santo, ele vai ajudar você a escrever até palavras, querido. Se posicionar. Se posicionar como homem de Deus. Como uma pessoa cristã. Até nos comentários. Não vai significar que você vai ser uma pessoa perfeita, tá? Não, nada disso. Por favor, não pense nisso. mas vai significar que você vai ser uma pessoa bem melhor. Vida que segue não, hein, gente? Por favor. Deus espera de nós um posicionamento para Ele derramar sabedoria sobre as nossas vidas. Ele espera nós nos posicionarmos para Ele vir com a sabedoria dEle e derramar sobre as nossas vidas. Estar em posição é saber que vai receber de Deus direção, sabedoria. Ah, mas como aquela pessoa conseguiu fazer isso? Como que ela conseguiu passar por isso? Estava em posição e Deus derramou sabedoria. A posição atrai sabedoria para as nossas vidas. Mesmo que estejamos sem força, Ele nos chama para agir conforme a sua vontade e derrama as forças dEle. Eu lembrei de um texto agora, vou ver se eu acho. Vamos comigo aí, 1 Samuel capítulo 23. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel 23, deixa eu ver isso mesmo, porque o Senhor. Primeira Samuel 23, isso mesmo. Obrigado, Jesus. Capítulo 23, versículo 16. Olha só o negócio. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e ajudou a encontrar forças em Deus. O que está acontecendo aqui? Davi, no versículo 15, estava em Oreza, no deserto de Zifá, e soube que Saul tinha saído para matá-lo. Aí vem Jonatas, filho de Saul, e foi ajudar o amigo a encontrar forças em Deus. É isso que a Bíblia está dizendo no versículo 16. E ajudou a encontrar forças em Deus. Uma pessoa posicionada ajuda a outra quando está precisando. E olha que nós estamos falando de Davi e nós estamos falando de Jonatas. E quem que ajudou Davi? O próprio filho daquele que queria matar ele. Então, uma pessoa posicionada é uma pessoa que sabe encontrar forças em Deus. Uma pessoa que ajudou a outra a encontrar forças em Deus. E disse no versículo 17: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei segundo o seu comandante. Até o meu pai sabe disso. Queridos, eu sempre falo, sozinho não dá. O próprio Davi está me ensinando e te ensinando a receber forças e ajudas de quem? De Jonatas, o filho do homem que quer matar ele. E a Bíblia está dizendo que ele ajudou a encontrar forças em Deus. Como é que será que foi essa força em Deus? Como é que foi esse momento que Davi e Jonatas estavam buscando forças em Deus? É claro que é clamando, é claro que é se posicionando, é claro que é recebendo do Senhor as direções, aquilo que nós ouvimos agora. A posição atrai a sabedoria para lidar com os problemas. Tanto é que se você continuar lendo o texto, Saul não mata Davi, ele tem outras estratégias e sai fora da morte. Você vai procurar ajuda quando você precisar, querido? Se você não precisar, glória a Deus por isso. Mas se você precisar, fica tranquilo, porque até o próprio Davi precisou. Sim ou não? Deus espera de nós então esse posicionamento para derramar sabedoria sobre as nossas vidas. Josué capítulo 1, versículo 9 diz: não te mandei eu? Esforça-se e tem bom ânimo. Não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora vamos meditar um pouco nesse versículo. O Senhor está falando para Josué: eu que te mandei, eu que te escolhi, eu que morri por você. No caso lá não morreu, mas para nós, ele que morreu por nós. Então se esforça, tenha bom ânimo. Mantenha a posição, querido. Não tenha medo. Mantenha a posição, seja firme. Se esforça e tenha bom ânimo. Agora eu pergunto para você: está tendo bom ânimo nos momentos de dificuldades? Está se esforçando para ser uma pessoa melhor? Está se esforçando para ser um funcionário melhor?